O episódio a seguir contém a descrição de extrema violência e não é recomendado para menores de 18 anos. Caso algo citado crie alguma forma de gatilho e você precise de apoio emocional, ligue 188 ou acesse o site cvv.org.br. Oi, tem alguém com saudade? Tem alguém aqui com saudade, porque eu já vou avisar que eu tô chegando com o episódio. E o episódio de hoje, faz tempo que eu não trago mistério, né? A gente gosta do mistério, a gente gosta de quebrar a cabeça um pouquinho, tentar entender uns negócios que não dá pra entender. E o episódio de hoje é desses que a gente fala, não sei, não sei, não sei, não sei. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita, tem gente que não sabe. E você, no final desse episódio, você vai me responder se você sabe ou se você não sabe o que que você acha sobre esse caso. Pra quem tá aqui no Criminólogo desde que tudo era mato, já ouviu esse episódio aqui. Eu trouxe ele, se eu não me engano, ele foi o episódio 25, mas eu acabei deletando o episódio porque a qualidade não tava boa. E aí eu deletei e eu pensei, um dia trago ele de novo, um dia eu faço ele de novo. E hoje é o dia. Se você já ouviu, ouve de novo, né? Faz tempo, já esqueceu já os detalhes do negócio. Se você ainda não ouviu, pois ouça pela primeira vez. Eu sei que esse caso é bem conhecido, tá? Mas eu gosto dele. Ah, eu gosto de falar sobre ele. Ele é daquele tipo de caso que se você sentar comigo, a gente fala, tá, vamos falar sobre esse caso. Querido, mas eu fico falando 3 dias e 2 noites. Tanto que eu gosto de falar sobre esse caso, porque é um negócio que... É um negócio que me negocia a minha cabeça. Bom, mas então vamos começar logo, né? Vamos falar logo desse caso. Antes de começar, só quero lembrar vocês, @podcriminolog, se você é novo aqui, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda. Se você é novo aqui, se você é novo aqui, vai lá no Instagram, tem todas as fotos de todos esses casos aqui, ó. Todos esses episódios aqui que eu tô contando, então, lá tem todas as fotos de tudo. Uma coisa que eu quero avisar, esqueci. Ah, lembrei. Uma coisa que eu quero, a gente é idade, perdoa, é a loja. Teve bastante peça que saiu da loja, tá? Bastante estampa que não tá mais na loja, não tem mais na loja. Tem uma coleção nova vindo por aí. Então, queridos, eu aconselho você não comprar na loja. Bom, eu não vou aconselhar não comprar na minha loja, né? Vou. Se quer lá comprar, vai comprar. A estampa tá lá. Inclusive, né, tem mais estampas que vai sair. Então, se você quer aproveitar aquelas estampas, você corre e vai, porque tem umas que vai sair da loja. Mas eu quero avisar que tem coleção nova vindo por aí. E a coleção vai sair no dia 13 de maio, que também vai ser uma sexta 13. Olha só, sexta-feira 13, dia de coleção nova. Inclusive, pro mês que vem tem surpresa. Não sei, eu sei que não sei guardar surpresa, eu sei que eu não sei guardar, eu sei que sou péssima. Então, vou mudar de assunto agora aqui, antes que eu falo tudo que eu tenho aqui, né, planejado. Então, vamos lá. Vamos começar o episódio de hoje. Episódio 74. Irmãos Pollock. Coincidência ou reencarnação? Jennifer e Gillian Pollock eram duas irmãs gêmeas que conquistaram o mundo. A gêmea mais nova, Jennifer, tinha exatamente a mesma marca de nascença, exatamente no mesmo lugar que Jacqueline, sua irmã, que havia falecido em um trágico acidente de carro com Joanna. As duas, então, passaram a pedir brinquedos, coisas que pertenceram às duas irmãs falecidas. Elas até pediram para ir num parque que elas nunca haviam estado antes. Um psicólogo, então, usou esse caso e concluiu que as gêmeas eram, na verdade, reencarnação de suas irmãs falecidas. No episódio de hoje, vocês conhecerão esse caso cheio de mistério que, mesmo depois de tantos anos, ainda choca o mundo. Bom, Bom, o John Pollock, que é o pai das meninas, ele nasceu em Bristol em 1920 e foi criado na Igreja da Inglaterra, antes de se converter ao catolicismo. Já a Florence Pollock, ela cresceu como membro do Exército da Salvação e acabou se tornando católica ao se casar com o John. Bom, apesar da fé cristã dos dois, o John, ele também acreditava muito, muito em reencarnação, que ele descobriu pela primeira vez em um romance aos 9 anos, quando ele leu um livro. Bom, depois de casados, o casal teve vários filhos. Joanna Pollock, ela nasceu em 1946 e foi a terceira filha e a primeira filha menina do casal. Bom, após a mudança da família para Hexham, em Northumberland, nasceu a segunda filha, Jacqueline. Daí os pais, né, eles trabalhavam muito para sustentar esses filhos, porque, gente, era um tanto de filho, meus amigos, o povo gostava de ter filho, hein? Um monte de filho. Bom, daí então, né, eles trabalhavam para sustentar todos esses filhos, né, para se sustentarem, para dar uma vida boa para elas. E por causa disso, elas acabaram sendo criadas pela avó materna, já que os pais, eles trabalhavam, né, entregando mercadoria, entregando leite no lugar onde eles moravam. Bom, daí as meninas, elas eram inseparáveis. A Joanna, ela gostava de ser a mãe, e a Jacqueline, como ela era mais nova, ela, tipo, super aceitava, ficava de boa. As duas meninas, lembrando, a Joanna e a Jacqueline, elas não eram da mesma idade, tá? Elas nasceram separadas em anos diferentes, então elas não eram da mesma idade. Aí, por causa disso, né, a Joanna tinha meio que pegava ela, assim, pra a Jacqueline pra cuidar, meio que como se fosse a mãe dela, assim. A Joanna, que é essa, né, que meio que cuidava da Jacqueline, ela gostava muito de usar fantasia, de atuar em peças de teatro que ela mesma fazia. E segundo os pais, ela era bem generosa com os irmãos. Então, tipo assim, tudo que ela tinha, ela não tinha problema nenhum em dividir. Se ela tava brincando com alguma coisa, se a irmã queria, ela dividia na boa, não tinha problema nenhum. Outro fato interessante é que ambas as meninas, elas adoravam pentear o cabelo das pessoas, principalmente do pai delas. Ó, todas essas informações que eu tô dando aqui, vocês guardam essas informações. Você pega o caderninho aí, faz umas anotações, anota, porque vai voltar ainda depois, tá? Lá pra frente do episódio vai voltar, mas por enquanto vai guardando essas informações. Bom, continuando. As meninas, né, gostavam de pentear o cabelo de todo mundo, principalmente do pai. E aí, meus amigos, os negócios estranhos começam é agora, porque a Joanna, ela teve uma premonição de que ela nunca cresceria. Ela até costumava dizer para todo mundo que ela nunca seria uma dama. Outro fato que aconteceu foi que aos 3 anos, a Jacqueline, né, que ela era aquela mais nova, ela caiu em um balde, né, teve um acidente lá na casa dela, e fez um cortinho pequeno na testa. Era tipo assim, na testa, acima do olho direito, perto do nariz. Então imagina aqui, ó, olho direito, perto do nariz. É quase entre os dois olhos, assim. E aí, por causa desse acidente, acabou ficando uma cicatriz no rosto dela. Agora, lembra bem desse detalhe também, porque ele vai ser bem importante no futuro. Bom, a Jacqueline, ela também tinha uma marca de nascença, né? Ela tinha uma marca, mas era uma marca de nascença escura e arredondada do lado esquerdo da cintura. Bom, na manhã do dia 7 de maio de 1957, a Joanna, que na época ela tinha só 11 anos e a Jacqueline tinha 6, elas estavam indo para a igreja com um amigo. Daí, no caminho, uma mulher estava desesperada, né? Ela tinha sido separada das forças dos filhos dela, estava acontecendo um monte de coisa lá na vida dela, e ela tinha decidido que ela ia se suicidar. Daí, ela teve a brilhante ideia de pegar o carro, sair dirigindo assim, sem rumo, depois de ter tomado uma porrada de aspirina e fenobarbitona. Bom, daí as testemunhas, né, algumas testemunhas, elas viram essa mulher perdendo o controle do carro e atropelando as crianças. Eles não conseguiram escapar por causa da parede, porque era assim, era uma calçada, e atrás dessa calçada não tinha murinho, não era grama, nada, era só uma parede. E por causa do impacto, que foi muito forte, a Joanna e a Jacqueline, elas foram mortas na hora. O amigo delas, que estava junto com elas, também acabou morrendo. E o acidente virou manchete na Inglaterra inteira. Os pais das meninas, eles ficaram super arrasados, né? E não é de menos, que misericórdia. Imagina perder duas filhas de uma vez só. E o amigo também, que era criança. Eu, inclusive, vou colocar as fotos do jornal da época, que tem as fotos das meninas. e do amigo delas, que saiu, né, no, nas manchetes do jornal lá na Inglaterra naquela época. Bom, mas aí, então, falando, né, ainda sobre esse pós-acidente que as meninas tiveram, enquanto a Florence, ela tentava evitar de pensar nas meninas, o John, ele preferia manter o pensamento, assim, ó, 24 horas por dia nas meninas. Tudo que ele falava era as meninas, tudo que ele pensava era as meninas, tudo que ele via era as meninas, tudo. O John, ele conta que no dia do acidente, ele teve uma visão delas no céu. E segundo ele, né, ele falou que ele sentiu a presença dos espíritos delas em um cômodo superior da casa. Meu Deus, eu tô gravando no segundo andar, socorro! Por que que eu escolho esses casos, né? Por que que eu escolho esses casos pra passar medo, gente? Pelo amor de Cristo! Bom, continuando, né, vou continuar pra não pensar, porque esse pessoal ficou com medo. Bom, falou lá, né, que ele sentiu a presença delas num cômodo específico da casa. E por causa disso, ele começou a passar mais tempo ali pra ficar perto delas, né? Segundo ele, ele sentia que ele tava mais perto delas. Daí, mais tarde, ele acabou começando a pensar que a morte das meninas talvez teria sido uma punição de Deus, né? Por ter pedido uma prova de reencarnação. Só que, ao mesmo tempo, ele também sentia que a oração dele seria atendida, porque ele tinha certeza absoluta que as meninas, elas iriam reencarnar na família novamente. A Florence, ela não gostava muito dessa conversa, não. Ela não concordava nem um pouco com isso de que, né, o marido dela acreditava que elas iam reencarnar e só ficava falando disso, só ficava, né, lá remoendo esse assunto. E por um tempo, o casamento deles ficou assim, ó, por um triz de acabar, porque né, o negócio tava pesado, o ar tava pesado lá, porque ele só ficava falando disso, ela falou, para de falar disso. E ele só falando que as meninas iriam reencarnar, então eles quase se separaram, quase, mas não se separaram. Eles não se separaram tanto que, inclusive, a Florence ficou grávida novamente. E daí, quando ele ficou sabendo, né, que a mulher dele estava grávida, o John... Gente, o John, ele não ajuda também, né? Não ajuda. Porque o que ele fez? Ele tinha certeza absoluta que a Joana e a Jacqueline, elas estavam prestes a reencarnar como gêmeas. E aí, o que ele fez? Foi pra cidade inteira, pra todo mundo, batia assim, ó, batia a palma casa por casa quase, pra avisar que as filhas iriam reencarnar, que as filhas estavam voltando. A Florence, né, como já não gostava muito dessa ideia, não gostava muito dessa conversa, também não concordou disso, falou, você para com isso. E além disso, né, que ela falava que, nossa, jamais que ela ia ter filhas, né, gêmeas, cada ideia doida, né, o médico também disse que era um bebê só, né, com base nos batimentos cardíacos do bebê. E eles também não haviam históricos de gêmeos na família. Nenhum, nem da mãe, nem do pai. Então, a chance de ter gêmeos era praticamente impossível. Não era impossível, na real, né? Porque o médico já falou, não, é um bebê só. Não teve nenhum caso de gêmeo, nem na família dela, nem na família dele. Então, era assim, era 0,000.00% de chance de ter filho gêmeo. Bom, mas daí, ele tava pouco se fudendo pro negócio, tava nem aí, ele falava, ai, vocês não sabem, minhas filhas vão nascer, eu vou ter sim, vai nascer gêmeos, eu não tô nem aí que vocês não estão acreditando em mim. E ele continuou contando pra todo mundo, contou pra todo mundo que as filhas iam voltar, que as filhas, né, estavam pra nascer, mesmo, né, todo mundo sabendo que a Florence, ela tava grávida apenas de um bebê. Daí, meus amigos, aí foi que o barraco desabou. Não, mentira, não desabou, né? Mas deu um rebuchicho no negócio. Por quê? Porque dia 4 de outubro de 1958, a Florence deu à luz. Só o que acontece? O que deixa assim, ó, todo mundo chocadíssimo na cidade, na família e todo mundo que sabia dessa história, é que, na verdade, não nasceu um bebê, mas nasceram dois. Aliás, duas, porque nasceram duas meninas. Meu Deus, tô arrepiada de novo. Bom, as meninas, elas receberam o nome de Jillian e Jennifer. A Jennifer, vocês lembram? Vocês lembram daquelas informações que eu falei, ó, guarda, porque mais tarde vai voltar. E é agora. Porque o que é que acontece? A Jennifer, ela tinha uma marca de nascença perto dos olhos. Lembra de alguma coisa? Lembrou, né? Então, exatamente a marca que a Jaqueline tinha. Assim, no mesmo lugar, idêntica a marca, igualzinha. Daí, né, a cidade toda ficou sabendo, né, óbvio, né? Virou aquele buchiche todas, tá? Nossa, a notícia começou a se espalhar, o negócio... O povo não gosta de uma fofoca, o povo adora uma fofoca. Pega um caso desse ainda, uns mistérios loucos desse, nossa, mas ele falava, e aí, choveu hoje, né? Você viu lá a gêmea que nasceu? Falaram que é reencarnação. Aí, a pessoa ia comprar um pão, aí eu falava, nossa, tá frio hoje, né? Você viu a gêmea lá? Ficou sabendo? É assim, a cidade inteira tava conversando desse jeito, era tipo Anitta. Tipo Anitta o negócio, só que era gêmeos. Daí, o Ian Stevenson começou a investigar esse caso, depois de ficar sabendo sobre ele, por meio de uma cobertura no jornal que ele viu em 1963. Naquele mesmo ano, né, quando as gêmeas elas tinham 4 anos, ele conheceu, né, a família delas, ele foi até a casa delas, entrevistou, assim, fez uma entrevista bem longa com os pais, né, examinou as meninas, viu as marcas, viu os outros filhos, como eles moravam e tudo mais. E aí, depois disso, ele encontrou a família novamente em 1967. E depois desse período, ele começou a se corresponder, né, com eles até a próxima visita dele, que aconteceu em 1978, quando os gêmeos já tinham 20 anos. Naquele momento, né, ele fez alguns exames de sangue para determinar a zigosidade e ele acabou descobrindo que elas eram monozigóticas, ou seja, são gêmeas idênticas, que nasceram de um único óvulo. Bom, a Florence Pollock, mãe das meninas, ela acabou morrendo em 1979, e aí depois disso o John, ele casou novamente, e o Warren Stevenson, ele foi visitar, né, o casal e a Julian, que ainda estava morando junto com eles, em 1989. Depois desse período, eles ainda continuaram, né, a se corresponder até a morte do John em 1985. O Stevenson, ele escreveu um relatório, né, de caso bem detalhado no segundo volume de Reencarnação e Biologia, uma contribuição para uma etimologia das marcas e defeitos de nascença e versões resumidas em duas outras obras. Agora, a gente vai descobrir quais eram as declarações que foram feitas pela Gillian e pela Jennifer. Porque as duas, lembra que eu falei, né? Anota, porque essa informação vai voltar. Agora, meus queridos, agora é hora da gente ficar chocado. Vamos começar então as declarações. Bom, a Julian e a Jennifer, elas fizeram várias declarações, né, e reconhecimento relacionadas a Joana e a Jaqueline na época que elas tinham entre 3 e 7 anos. Quando as gêmeas elas tinham cerca de 3 anos, os pais trouxeram os brinquedos que pertenciam às irmãs falecidas e que acabou sendo, né, encaixotado e guardado no sótão. A Gillian, ela quis a boneca que pertencia a Joana e a Jennifer, ela quis a que pertencia a Jaqueline. Daí as duas, elas disseram que as bonecas foram presentes do Papai Noel. Agora um detalhe é que realmente as bonecas, elas foram presentes do Papai Noel para a Joana e para a Jaqueline. Bom, quando a Gillian, ela viu um espremedor de roupa de brinquedo que tinha sido presente do Papai Noel também para a Joana, ela disse, abre aspas, aqui está meu espremedor de brinquedo, foi Papai Noel que trouxe pra mim, fecha aspas. Eita, nossa, que se minha filha fala uma coisa dessa, misericórdia, nem sei o que eu faço. Bom, algumas crianças, né, pequenas, alguns filhos deles, eles costumavam brigar por causa do brinquedo, falar, ah, não, é meu, ah, não, esse é meu, ah, não, não vai brincar não, porque esse brinquedo é meu. Só que vocês lembram que as meninas, elas não tinham muito esse negócio de, tipo, ai, pode brincar, se quiser pode brincar. E eles repararam que as duas também, né, também eram assim. Elas não tinham muito problema de emprestar brinquedo, de dar brinquedo. Outro fato bem curioso, né, no mínimo, é que elas sabiam os nomes. Elas sabiam os nomes das bonecas que a Jaqueline e a Joana haviam dado para as bonecas. E assim, o detalhe, para piorar tudo, é que ninguém tinha falado isso. Ninguém tinha contado para elas. Elas não faziam ideia sobre essas bonecas. E elas sabiam exatamente o bendito do nome que as duas meninas que tinham falecido tinham dado para as bonecas. Bom, a Florence, né, mãe das meninas, ela ouviu uma vez a Julia e a Jennifer discutindo sobre os detalhes do acidente. Mano do céu, você imagina uma coisa dessa. Você acha que as suas filhas, elas reencarnaram nas outras duas filhas, né? Aí você escuta as meninas com 3 anos, 4 anos, discutindo sobre o acidente do dia que elas morreram. Pelo amor de Deus, gente do céu. Bom, um detalhezinho importante que é bom a gente falar é que elas não estavam no acidente, no caso. Elas nasceram bem depois, né? Elas nem faziam ideia desse acidente. Mas elas estavam lá falando sobre os detalhes do acidente. Daí até a Julia, ela segurou a cabeça da Jennifer e disse que tinha sangue escorrendo dos olhos dela porque era lá que o carro tinha batido nela. Puta merda, hein? Meu Deus do céu. Ah, querida, chama o marido. Fala, John, vem cuidar dessa menina porque eu tô com medo. Bom, pra piorar toda essa situação, o John Pollock, ele lembra, né? Ele lembrou que quando ele foi lá identificar os corpos das meninas, né? Depois do acidente, a cabeça da Jacqueline tinha sido enfaixada em cima dos olhos. Uma vez, inclusive, a Julian, ela apontou pra marca de nascença da Jennifer, né, na testa, e disse, abre aspas, essa é a marca que Jennifer ganhou quando caiu em um balde. Fecha aspas. Vocês imaginam? Vocês, eu sei que eu tô falando isso cada 3 minutos, mas você imagina ter uma filha, um filho, e acontecer isso? Eu vou ficar com medo da criança. Eu não me julga não, mas eu vou ficar com medo do meu próprio filho, porque eu já tô com medo aqui, ó, só de ler um negócio. A Florence, vocês lembram que eles trabalhavam, né, naquele negócio de entrega e tudo mais. Quando as meninas morreram, ela acabou parando de trabalhar, né? Ela falou, não vou mais trabalhar, vou ficar aqui com meus filhos, não vou trabalhar mais. Daí, durante esse tempo, quando ela trabalhava, né, nas entregas, ela costumava usar um avental. Só que quando ela parou de trabalhar, né, quando as meninas morreram, ou seja, né, antes das outras nascerem, esse avental ela guardou e deixou ela guardada. Então, elas nunca viram esse avental. Daí, uma vez, o John, ele pegou esse avental pra pintar. Tava lá fazendo umas pinturas na casa e ele acabou pegando esse avental. E aí, a Jennifer, ela viu, né, esse avental e perguntou por que que ele tava usando o avental da mãe dela. E ela não só tava puta falando que por que que ele tava usando o avental da mãe dela, ela ficou ainda mais brava porque a Julian não reconheceu aquele avental. Como assim você não sabe que é o avental da nossa mãe? Como assim? E aí, outro fato estranho é que a irmã mais velha, ela ficava muito tempo na escola. Então, ela nunca tinha visto a mãe dela usando essa avental. A única que tinha visto era a irmã mais nova. Meu Deus. Bom, daí quando o John perguntou pra Jennifer, né, como ela sabia que o avental era da mãe dela, a Jennifer, ela disse que a mãe dela tinha usado durante a entrega de leite. Lembrando, mais uma vez, ela não fazia ideia que a mãe dela entregava leite, porque a mãe dela parou de trabalhar antes dela nascer. Os Pollock, né, eles haviam se mudado pra Hexham quando as gêmeas, elas tinham cerca de 9 meses. E daí, quando elas tinham mais ou menos uns 4 anos, a família foi lá visitar a Hexham novamente, né, pela primeira vez. Então, lembrando, elas, assim, elas haviam estado em Hexham, mas elas tinham 9 meses. Então, elas não iam lembrar de nada, praticamente. Elas não tinham memória nenhuma de nada que estava acontecendo lá naquela cidade. Daí, quando elas estavam caminhando lá em Hexham, em uma rua que elas nunca haviam estado, nunca, lembrando mais uma vez, nunca haviam estado, a Gillian e a Jennifer, elas disseram que elas queriam atravessar a estrada para ir num parque. E esse parque era um parque que não se conseguia ver de onde elas estavam. Então, tipo assim, não tinha como elas saberem que era um parque lá, porque elas nunca estiveram naquele lugar. Inclusive, elas deram detalhes de como era esse parque, que o parque tinha balanço, que tinha isso, tinha aquilo, e assim, e eram uns detalhes muito específicos. Elas, inclusive, mostraram claramente que elas sabiam muito sobre o caminho, então elas sabiam exatamente por onde que ia no parque, o que que tinha que ir, como que ia pra chegar até esse parque. Teve uma vez que as meninas, olha a cara de pau dessas meninas, nossa, se eu faço isso, minha mãe, nossa, nem sei o que a minha mãe faz. Mas teve uma vez que elas reclamaram do almoço, e pediram pra almoçar na escola, porque elas não gostaram do almoço que a mãe dela tinha feito. Elas queriam comer na escola. Porque parece que nessa época, né, a escola local lá onde elas estavam morando, elas estavam visitando, aliás, ela oferecia almoço pras crianças, mesmo se não estivesse estudando lá e tudo mais. E aí, a mãe dela, né, falou, como assim, querida? Como assim na escola comer? Como assim você nem estuda naquela escola? E elas falaram que elas já tinham feito isso antes. Elas já, né, foram lá já comer a merenda daquela escola, sim. Detalhe é que era a escola onde que as meninas que haviam falecido tinham estudado. Bom, além de tudo isso, né, porque eu acho que nem precisa de mais prova, as gêmeas, elas exibiam muitos comportamentos bem semelhantes com as irmãs falecidas. Assim como as irmãs, né, falecidas, as gêmeas, elas eram muito próximas, muito, muito próximas. A Jillian, ela gostava de ser mãe, como a Jennifer, e a Joanna, ela gostava de ser cuidada, assim como a Jacqueline. As gêmeas, elas procuraram a avó materna, lembra aquela lá, né, que costumava passar bastante tempo com a Jacqueline e com a Joanna, quando os pais trabalhavam? Elas costumavam muito buscar a avó delas para pedir orientação de amor, da vida, assim, principalmente quando ela já estava meio adolescente. A avó delas era um ponto muito importante para elas, assim, era uma referência muito forte para elas. Mesmo que a Florence sempre estivesse lá para elas, sempre estivesse disponível para elas, a avó dela, ela sempre tinha meio que uma intimidade maior com a avó. Lembrando, a avó que cuidou das irmãs falecidas. Bom, assim como as irmãs mais velhas, as gêmeas, elas também adoravam pentear o cabelo das pessoas, e adivinha principalmente de quem? Exatamente, do Papito. Elas adoravam pentear o cabelo dele. A Julian, ela era mais sociável também, ela era mais generosa, principalmente com as crianças. Já a Joanna, ela adorava fantasia, adorava toalha, colocava um monte de fantasia e ficava lá horas brincando de teatro. Agora, as duas, né, as gêmeas, elas tinham fobia de carro, elas morriam de medo de carro. A mãe, inclusive, ela notou que as duas tinham muito cuidado ao atravessar a rua. Então, assim, elas seguravam a mão uma da outra e atravessavam com muito medo. Tudo bem que, né, isso tá meio que óbvio, porque, né, é bom ter medo mesmo pra atravessar a rua, porque tem uns carros meio doidos. Mas era mais do que o normal, se é que vocês me entendem. Bom, em uma ocasião, por exemplo, quando o motor do carro ele ligou perto delas, né, elas estavam lá perto do carro, alguém ligou o carro. O John, pai das meninas, ele acabou observando que as meninas, elas se encolheram, assim, mas se encolheram com muito medo, tipo, terror mesmo, elas estavam em pânico, começaram a gritar que o carro tava indo pra elas, que o carro tava vindo pra elas, que o carro ia bater nelas. E o John, ele acreditava que talvez fosse por causa do acidente, né? Porque vocês lembram, tinha uma parede, e aí o carro acabou pegando elas lá. Então, talvez, né, se esse caso realmente foi encarnação, era a memória dessa vida passada. Bom, na época das mortes, a Jacqueline, ela ainda estava aprendendo a escrever. E naquela época, ela segurava o lápis errado. E aí a professora ficou preocupada, né, e conversou com os pais para corrigir ela, porque ela segurava o lápis muito na vertical. E ela sugeriu aos pais, olha só que professora boa, gente, sugeriu aos pais que corrigisse a menina, dando um tapa na mão da menina. Oh, oh, nossa, gente do céu. Sabe que eu tinha uma professora que ela tacava apagador, né? Mas tapa na mão, bom, não sei o que é pior. Bom, mas o caso é que quando a Jillian e a Jennifer, elas começaram, né, a aprender a escrever, que elas tinham mais ou menos uns 4 anos, a Jillian imediatamente adivinha, erraram, porque ela segurou o lápis certo. Mas a Jennifer, ela segurava o lápis bem na vertical, daquele mesmo jeito que a irmã dela segurava e a professora pediu pra corrigir. E mesmo depois de adulta, às vezes ela ainda volta a segurar errado o lápis. Outro detalhe é que a Joanna, ela tinha um corpo esguio, né? Ela mais magra, alta, como a Jillian. E a Jennifer, o corpo dela era praticamente, assim, muito parecido, combinava muito com o corpo da Jacqueline. A Joanna, ela também tinha um andar mais largo, assim, mais espaçoso. Mais espaçado. Ah, vocês entenderam. Mas, enfim. Ela dava uns passos largos. E a Jacqueline não, ela andava mais com um passo mais curtinho. E essa diferença também apareceu na Jillian e na Jennifer. Elas andavam idênticas às irmãs falecidas. Agora, vocês lembram que as meninas nasceram com algumas marcas, né? Então, segundo alguns estudos, é relativamente raro em caso de reencarnação que as pessoas tragam marcas de acidentes passados ou marcas de nascença. Mas o que é mais visto com frequência são marcas de nascença como se fosse réplicas de ferimento feito na hora do acidente. O Stevenson, ele observou que uma vez que as gêmeas, elas eram monozigóticas, né, ou seja, geneticamente idênticas, a genética não poderia explicar essa marca de nascença na Jennifer, porque, tipo assim, uma tinha, outra não tinha. E, além disso, não existia... Ai, não era possível, sabe? Era uma coisa praticamente impensável, impossível, que alguma coisa influenciasse elas ainda dentro do útero, né? Pra nascer uma marca exatamente no lugar. Então, por exemplo, assim, tem gente que fala que elas foram influenciáveis, porque lembra que o John, ele ficava, mas as meninas vão nascer, as meninas vão nascer, as meninas vão voltar, as meninas vão nascer. E talvez isso tenha influenciado, né, a Florence, que acabou passando para as meninas. Mas toda essa influência. Nossa, meu português hoje tá difícil, hein? Toda essa influência, por mais que existisse, né, não ia resultar em uma marca de nascença. Não era impossível uma marca, sei. Pode ser de memória, de lembrança, mas não uma marca física, né? O Stevenson, inclusive, ele duvida, né, que essa impressão materna, né, ou seja, essa influência psíquica, né, da mãe sobre o feto, que ele possa ser a causa, principalmente porque a Florence, ela não acreditava em reencarnação. Então, assim, se o John fosse a Florence, estivesse grávida, ou se, deixa eu deixar mais fácil de entender, se a Florence acreditasse em reencarnação, aí era outra 500. Mas era ela que não acreditava. Então, assim, por mais que o John tava falando, ela falava, fala, pode falar. Mas ela não tá acreditando nas coisas que ele tava falando, entendeu? Então, isso era mais difícil ainda do que uma marca ou as crianças terem toda essa memória, né, passada ainda quando elas estavam na barriga da Florence. Só que, no entanto, o próprio Stevenson, ele afirmou em um trabalho que ele escreveu, né, um tempo depois, que ele não acreditava que o John e a Florence Pollock, eles pudessem ter moldado, sabe? Moldado os comportamentos das meninas, moldado essa forma que elas viam as coisas, os brinquedos e tudo mais, de uma forma tão exata, né? Para corresponder exatamente com as filhas falecidas. Ele não acreditava que isso tinha acontecido, mesmo que muitas pessoas ainda falassem sobre isso. Conforme as gemas cresciam, elas acabaram esquecendo, né, essas memórias das vidas passadas. Durante os primeiros anos, o John, ele acabou evitando, né, de falar ou de contar sobre o que ele acreditava, né, que tinha acontecido, que ele achava que era reencarnação, porque ele não queria influenciar as meninas. Então, elas foram ouvir sobre reencarnação, elas foram descobrir o que era reencarnação quando elas já tinham 13 anos. E aí, as gêmeas, elas passaram a viver vidas normais. Quando o Stevenson, ele conheceu as meninas, né, pessoalmente, quando elas tinham cerca de 20 anos, elas disseram que elas não lembravam, né, de nada sobre essas memórias, elas não conseguiam lembrar de absolutamente nada, mas que elas aceitavam, né, essa crença dos pais, que elas eram as irmãs mais velhas reencarnadas. Só que mesmo elas acreditando, né, elas mostravam meio que não sei se eu acredito em reencarnação, assim, no geral, sabe? Elas acreditavam que talvez elas eram a reencarnação das irmãs, mas no modo geral, em reencarnação, elas não tinham tanta certeza absoluta. Daí, em 1981, a Jillian, ela teve algumas visões nas quais ela se viu brincando com uma caixa de areia com os irmãos, e ela descreveu perfeitamente a casa, o jardim, o gramado, os pomares que cercavam a casa da família, tudo. E essa casa, nessa casa que a família vivia, era em Wickham, e a família, ela havia morado quando a Joana tinha menos de 4 anos, ela era bem pequenininha. E a Jillian, ela nunca, nunca tinha estado nem nessa casa e nem em Wickham. Nunca, ela não sabia nem, ela sabia nem que essa cidade existia, mas ela deu detalhes perfeitos do lugar. Bom, o Stevenson, ele estudou reencarnação por 40 anos. E durante esse tempo, ele investigou milhares de casos. A maioria ocorreu em países asiáticos, onde muitas pessoas, né, elas acreditam em reencarnação. Ele preferiu conduzir uma pesquisa onde a crença de reencarnação ela era mais comum, porque quando os pais eles não acreditam em reencarnação, né, eles acabam desencorajando as crianças de falar sobre essas vidas passadas. Daí, além disso, as crianças, né, elas eram os melhores sujeitos de estudos, o melhor foco de estudo, porque elas eram menos propensas a inventar histórias sobre vida passada. Então, se ele fosse, né, fazer um estudo, né, com crianças mais velhas, ou adolescente, ou até mesmo adulto, era muito mais fácil delas criarem, tipo, fantasias na cabeça e acreditar numa coisa que na real não aconteceu. Só que criança, ela só conta o que tinha acontecido, né? E ela não ia inventar uma coisa, ela não ia escutar uma coisa, ela ia contar realmente o que ela achava que tinha acontecido. Bom, segundo o Stevenson, é menos fácil, né, explicar casos de reencarnação envolvendo crianças pequenas dessa maneira. E aí, ele começou a estudar vários casos, não só das gêmeas, mas vários casos. Um outro caso, por exemplo, que aconteceu é do James Leninger, que nasceu em 1998 em São Francisco. Ele começou a ter pesadelos, né, com acidente de avião quando ele tinha 2 anos. 2 anos, meus amigos. Ele tinha pesadelo com avião com 2 anos. E esses pesadelos surgiram várias memórias, né, da vida passada dele como piloto da Segunda Guerra Mundial. O James, ele também contava, né, para os pais tudo sobre avião, principalmente os aviões daquela época. Então, ele sabia tudo dos aviões. Detalhes, assim, ó, de aparelho, de funcionamento, ele sabia tudo. E daí, os pais dele, mesmo eles não sendo, né, muito fãs da Segunda Guerra Mundial, eles mantinham muitos livros sobre aquela época. Bom, existem vários e vários casos de crianças lembrando de coisas que talvez elas não viveram. E o caso das gêmeas Pollock é apenas um de muitos exemplos que parecem ser casos de reencarnação. Mas e vocês, o que vocês acham? Existe reencarnação, não é reencarnação, é coincidência? Ou tá confuso? Me conta lá nos comentários do post desse caso. Vai lá no Instagram e me conta, @podcriminólogo. Inclusive, se você não segue podcast, você siga, porque olha, tô preparando vários, vários conteúdos bem legais para vocês. Já tem bastante coisa lá, inclusive quem já segue o Instagram há um tempo já tá percebendo essas mudanças, porque eu tô trazendo bem mais conteúdo agora. E olha, alguns vídeos aparecerão por aí, alguns vídeos, mas eu vou ficar aqui, ó, quieta, porque eu prometi que eu não ia estragar a surpresa e eu vou ficar quieta, tá? Então, antes de ir embora, eu quero mandar os beijos, porque, né, nossa tradição desse podcast, né? Então, um beijo pra Mai Stephanie, pra Cris Cardoso. Cris, um beijo. Beijo pra Michelle, beijo Mi. Beijo pra Clarissa Nogueira. Beijo pra Natália Castro. Beijo pra Sara Bão, pra Sara. Beijo pras duas. Agora, eu quero mandar um beijo muito especial pra Gabriele Andrade e pra Dona Edith, vó da Gabriele. As duas, a Gabriela me contou que ela escuta o podcast e a avó dela escuta junto. Então, quero mandar um beijo muito especial para as duas. Inclusive, parabéns, Gabi, foi aniversário dela essa semana. Então, um beijo para as duas. Muito obrigada pela companhia. Beijo para Lívia Góes. Beijo para Camila Just. Camila, o seu sobrenome é muito difícil. Eu não sei falar sobrenome de gente chique. Muito difícil o sobrenome. Beijo para Adri Soares. Beijo pra Gi, beijo Giovana, beijo pra Jamile, pra Raquel Carvalho, beijo pra Carissa Martins e um beijo muito especial pra você aí que tá me ouvindo. Inclusive, se você ouviu até o final, aqui em cima, aqui ó, dá pra você dar nota pro podcast, eu vou me dar uma de Uber, me deixa 5 estrelas, vai, coloca 5 estrelas. Bom, você acha que não é 5, você acha que é 4, coloca 4. Coloca o que você quiser. O importante é que você tá aqui me ouvindo. Muito obrigada. Muito obrigada pela companhia. Muito obrigada por ouvir até o final. E se você não ganhou beijo hoje, você vai lá no post deste caso. Comenta o que você quiser. Comenta o que você acha desse caso. Comenta, me manda oi. Me dá uma sugestão de caso, qualquer coisa. Que no próximo episódio eu mando beijo pra você. Porque agora sim, aqui eu mando beijo pra todo mundo que comenta no caso anterior. Então, é isso. Eu vejo vocês no próximo episódio.